Visões por Visões apresenta
Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira
e Rony Lima.
Sejam todos bem-vindos. Acabaram de ouvir um trecho de Cavaquinho Boogie, do grande Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, gravação de 1953. No segundo programa dedicado ao Braguinha, conversamos sobre a modinha, a polca e o maxixe, e também sobre a presença da música brasileira em Portugal, já desde o final do século XIX, especialmente na Ilha da Madeira. Fiquem agora com a terceira parte da nossa conversa, com o músico e pesquisador português Paulo Estereiro.
Paulo, dos exemplos que você enviou para a gente de músicas tocadas ao Braguinha, me chamou a atenção o Voo do Moscardo e, principalmente, a interpretação que você deu de jazz. Na nossa conversa, você fala desses fluxos musicais do Atlântico e que, se num primeiro momento o vetor desse fluxo ele vem muito no sentido Atlântico, vem muito no sentido Europa, Américas. Num segundo momento, aí a gente está pensando o final do século XIX e especialmente o século XX. Esses sentidos, eles de alguma forma se invertem. E o jazz, por exemplo, ele acaba se tornando uma música muito importante, influenciando inclusive a própria música francesa. Tem o jazz manouche, que é uma espécie de jazz francês, enfim, tem o Django aí como um grande exemplo. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, qual foi a ideia, como é que surgiu a ideia de fazer o arranjo dessa música em jazz, e, enfim, conversasse um pouco como é que foi essa história.
Essa peça, o Voo do Moscardo, portanto, no Brasil, Voo do Besouro, né? Portanto, a ideia surgiu porque eu queria lançar, portanto, nós temos aqui na Madeira uma forte tradição de ensino de instrumentos populares nas escolas. Aliás, portanto, eu não sou propriamente o Pedro Sá, portanto, eu não sou propriamente um músico prático, por assim dizer, porque eu basicamente tenho trabalhado mais na área da investigação, na área da história e na área da gestão, portanto, a nível da administração pública, portanto, tenho trabalhado mais em cargos, portanto, ligados ao governo. Decidi a um dado momento que havia pouco repertório para estes instrumentos populares escrito, ou seja, havia repertório do século XIX, mas não havia nada, repertório quase do século XX escrito, não havia nada. E então decidi primeiro fazer um conjunto de composições originais, depois lancei um segundo livro com peças com danças, porque eu acho que as danças têm uma grande importância que muitas vezes não é valorizada no âmbito da música, portanto, mais erudita. E depois, achei que era interessante também os alunos, porque aqui na Madeira o que acontece é, estes instrumentos populares como o cavaquinho, neste caso o braguinha, cá na Madeira, entram muitas vezes em concursos, nós organizamos cá concursos de instrumentos, e eles concorrem contra o violino, contra o piano, concorrem contra outros instrumentos. E depois têm pouco repertório que seja bom para competir com o Johann Sebastian Bach, para competir com o Jules Massenet francês, para competir com aqueles virtuosos da música erudita, se assim podemos dizer, né? E então eu achei que era interessante também, não só aquelas composições que eu fiz originais, mas também fazer um livro com peças clássicas para os alunos poderem também tocar nestes instrumentos à partida populares, também um repertório erudito. Só que eu não queria fazer um mero livro de arranjos de peças clássicas para um instrumento popular, e achei que seria interessante pedir a um colega, portanto, tenho um colega compositor que costuma fazer orquestrações, compõe óperas, compõe bailados, compõe esse tipo de repertório, e eu pedi para ele, neste livro, fazer orquestrações para o aluno, quando estivesse a tocar em casa, ele pudesse, de algum modo, sentir aquele poder da orquestra ou de um grupo por trás dele enquanto ele estivesse a tocar estas peças clássicas. O problema aqui é que eu, se calhar, deixei muita liberdade ao compositor, né? E em certa medida, um dos aspectos com graça foi, na brincadeira, eu disse-lhe que ele podia fazer um estilo jazz, mas estava, no fundo, brincando, né? E ele disse, ah, porreiro, então vou fazer mesmo uma versão jazz, né? E depois ele fez essa versão jazz de fundo, a orquestração, e eu acabei por estar a adaptar o arranjo que eu tinha para essa versão de fundo jazz. Eu acho que acabou por resultar interessante. Apesar de tudo, eu vejo que os alunos gostam de tocar essa música porque é completamente diferente daquilo que é o voo do Moscardo original. E faz também realmente bem essa ponte entre aquilo que é a música clássica do século XIX, portanto, com um estilo de jazz que aparece depois no princípio do século XX, e acabou por resultar, penso que, portanto, de uma forma interessante para os alunos, e tenho visto os alunos a tocarem algumas das peças destes livros nestes concursos, competindo exatamente com os virtuosos de piano, de violino, de guitarra clássica, e portanto acho que a função destes livros, que principalmente não eram um repertório para ser tocado ao vivo, mas um repertório pedagógico para os alunos terem peças para tocar que fossem divertidas e que pudessem entrar em concursos, pudessem tocar em audições para as famílias e pudessem tocar em diferentes contextos, que não fosse simplesmente tocar música popular.
Assim, da gente encerrar, eu queria pedir um favor, se vocês podem falar um pouco sobre o livro que vocês vão estar lançando agora em setembro. A propósito disso, da ideia de ter um repertório, de desenvolvimento de repertório, como surgiu a ideia do lançamento desse livro, por que o título?
Pedro, eu penso que aqui, portanto, depois de falar tanto, passa-te a bola, né?
Bom, a ideia do livro surgiu dessa parceria que eu e o Paulo firmamos aí, né, de trocar ideias sobre esses instrumentos, sobre esse repertório, e o Paulo me convidou para que a gente fizesse algum trabalho que lançasse, né, uma luz em cima desses dois instrumentos. Na verdade, são várias ideias que, inclusive, estão guardadas, tem outras ideias também que a gente pretende concretizar. E a que ficou foi essa de fazer um repertório, pegar um repertório tanto da Madeira quanto do Brasil. Na verdade, inicialmente eu tinha pensado do Rio de Janeiro, mas eu resolvi chamar compositores de todo o Brasil, pelo menos tentar pegar cada um de uma região, que tivesse músicas de solo, assim, inicialmente, sabe? Solo a capela, que eu digo. Então, um instrumento que se acompanha, que sola e se acompanha. Pensando nesse desenvolvimento que tem acontecido nos dois lugares, tanto na Madeira quanto no Brasil. Então, a minha ideia era de pegar principalmente músicos que não tivessem nada publicado ainda e que fossem de regiões diferentes do Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, músicas do Gilberto, tem a música do Gilberto, que é do Rio. Mas tem música do Messias Brito, também, que é um virtuoso cavaquinista. Tem um trabalho incrível com cavaquinho solo, que é da Bahia. Tem uma música do Rafael Milhomem, que é de Goiás. Assim, eu fiz contato com músicos de vários lugares do Brasil, tentando levantar esse repertório. Assim, muita gente boa ficou de fora, mas porque não tinha um repertório que batia, assim, não tinha uma música que tinha a ver com a proposta, mas eu acho que a gente conseguiu juntar. Então foram 8 músicos do Brasil, 8 músicos da Madeira, 8 músicos da Madeira nessa edição aí. Agora, em relação ao título, a gente debateu bastante, eu não lembro, Paulo, como foi isso?
Eu creio que nós queríamos, de algum modo, falar um pouco que era o espaço atlântico, não era? E eu creio que tivemos vários títulos. E tenho a impressão que acho que a um dado momento tu propuseste mesmo Rotas do Atlântico, não é? Que acho que era um para mostrar um pouco, né, como há estes caminhos de ida e volta entre a Europa e o Brasil. E acho que acabou por ficar um título feliz, que é Rotas do Atlântico, música para Braguinha da Madeira e Cavaquinho do Brasil. e tem aqui uma mistura que eu acho que é muito interessante de músicos de diferentes origens, exatamente a compor novo repertório. Aliás, eu penso que uma das coisas piores que pode acontecer a estes instrumentos, em que se colocam dentro de um frasco, não sei como se diz no Brasil, se é clorofórmio, quando queremos preservar uma coisa para não se mexer nunca mais, né? Tem que ficar aquela tradição. E aqui ou queremos pegar na tradição e inovar, eu acho que é importante lançar discos, é importante os músicos fazerem tais digressões, é importante ensinar as crianças e jovens, é importante fazer mais debates tipo estes, é importante investigar, mas é importante, acima de tudo, também publicar e compor novas obras musicais, entre as quais este livro. Por exemplo, no caso da Madeira, uma das coisas que me deixou muito contente é porque tem presente aqui bons músicos de jazz, que se também dedicam a este instrumento. Nós temos dois dos principais guitarristas de jazz portugueses da atualidade, que por acaso são madeirenses, e que também compõem para estes instrumentos e tocam. Portanto, que há aqui também esse orgulho deles de tocar estes instrumentos populares, tanto da Ilha da Madeira, portanto, e compuseram duas obras muito interessantes. Uma delas foi composta mesmo no âmbito do mestrado que este músico, que é o André Santos, fez na Holanda. Portanto, ele fez um mestrado na Holanda mesmo sobre como compor para estes instrumentos populares novos géneros. Temos músicos do clássico. Temos um professor de guitarra clássica que infelizmente já faleceu, mas que tem uma peça lindíssima neste livro, que é a peça Vulcânica, que é uma peça de um bom gosto, com uma sensibilidade muito, muito bonita. E depois também temos compositores ligados à música popular, que fizeram um esforço de adaptação a este estilo mais solo, para tentar, de algum modo, deixar também uma vertente mais popular. Portanto, há aqui misturas, então, destes eixos jazz, clássico, popular, e que está aqui registado, e eu penso que este livro é uma boa ponte, em que não há dúvida nenhuma, em que eu acho que o cavaquinho no Brasil, neste momento, tem uma riqueza extremamente forte, que eu acho que é um bom exemplo, até para combater no bom sentido, a influência muito forte do ukulele, né? Porque neste momento o ukulele é quase mais famoso que o cavaquinho também em Portugal, né? E eu acho que é importante mostrarmos que há um património, neste caso aqui do Brasil, um património também deste lado português, que já é um património diferente. Portanto, já não é muitas vezes há tendência para dizer que foram os portugueses que levaram o cavaquinho para o Brasil, mas eu penso que já é irrelevante, porque a história do cavaquinho já é completamente independente daquilo que é o cavaquinho português. E é um património tão relevante que eu acho que é importante também divulgá-lo bem em Portugal e que ainda não é bem conhecido. E este livro, eu creio que vai ajudar a dar a conhecer muitos bons compositores do Brasil para cavaquinho.
Complementando o que o Paulo falou e fazendo mais, reforçando essa ponte entre o Braguinho e o cavaquinho, uma das diretrizes que a gente assumiu nesse repertório é que essas as músicas tanto do Brasil quanto da Madeira pudessem ser tocadas em ambos os instrumentos. Então, eu acabei tendo trabalho, assim, todas as músicas do Brasil eu toquei com a mão, né, como que se toca com o Braguinha lá, para ver se daria. E aí eu lembro que o Paulo falou, poxa, Pedro, se tiver muito trêmulo, uma coisa assim, mais de palheta, né, que a gente tente adaptar isso aí para que, na verdade, o intercâmbio é para que músicos brasileiros possam tocar esse repertório da Madeira e vice-versa. Então, eu acho que essa diretriz aí foi muito interessante, que deu um trabalhozinho de tocar tudo um pouquinho diferente, mas acho que vale muito a pena, até para essa questão de divulgar um repertório cá ou lá, né?
Então, essa é uma característica específica de cada um desses instrumentos. Cavaquinho toca com palheta e Braguinha toca com as mãos, dedilhado, é isso?
Sem dúvida. Ou seja, o cavaquinho, naturalmente, o tipo de cordas, o tipo... Aliás, até o local em que se insere, na roda de choro, se vai tocar com dedos, dificilmente vai-se ouvir, calculo eu. Portanto, a palheta é importante para a projeção do som. Enquanto o Braguinha, na Madeira, muitas vezes estava ligado ou à música de salão, em sala fechada, sala pequena, né? O salão em que tocava o piano, tocava também o Braguinha. E, ao mesmo tempo, também nas tunas, em que tocava só acordes, e também para tocar acordes no meio de canções, também chegava perfeitamente a tocar com os dedos, portanto, não era preciso a palheta. E isso é uma diferença técnica muito, muito relevante e que separa muito bem os dois instrumentos.
E o Braguinha atravessa o Atlântico e vem para a América do Sul, especialmente o Brasil, e que vai assumir a forma do nosso cavaquinho. Mas isso é papo para o nosso próximo programa, em que o Pedro Cantalice vai nos contar a trajetória do cavaquinho e do seu brilhante trabalho chamado Memória do Cavaquinho Brasileiro. Paulo, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por essa maravilhosa conversa e parabéns por essa pesquisa tão importante sobre a relação musical entre a Ilha da Madeira e o Brasil. Um grande abraço.
Terminamos assim mais um episódio do Expor Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!